Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Com bafo selvagem.
O que, que você comeu, Jomon?
Não entendeu?
Não.
Breath of the Wild.
Nossa, cara. E do meu outro lado está o Jefferson.
Quem precisa de uma launch lineup forte quando se tem um jogo de Metascore 98 no Metacritic?
Eu tenho um pouquinho de bronca com algumas pessoas que tendem a gastar muito com videogame e depois não tem dinheiro pra fazer tipo coisas, sei lá, meio supérfluas, tipo sair com os amigos assim, ou pagar 10 reais num rolê assim, que a gente só comprou comida e vai jogar videogame, sabe?
Ó, ficou pessoal demais já, assim, né?
Não querendo citar, né?
Ele não tem grana pra comprar coisas supérfluas, né? Videogame é essencial.
Assim, eu acho que se o cara gasta o dinheiro no videogame, essas coisas, porque ele acha o negócio essencial, por mais que não seja, ele, essas pessoas, tipo, assim, né, sem ser escroto, mas nem comenta nos rolês, assim, não fala, tipo, não fala nada, continua, fica na miúda, sabe? Aí só fala, só comenta quando você vai comprometer com o rolê, quando você pode gastar no rolê.
Eu acho que cada um tem, sabe, a prioridade da vida, né, mano? Mas existe uma grande diferença em, tipo, gastar um dinheiro, 200 reais, 220 reais com um jogo, assim, e, sei lá, não ter 10, 15 conto pra sair com a galera, né? Eu acho que se você chega nesse nível é meio chato.
É um migué do tô pobre, velho.
Eu acho meio absurdo, porque se você for fazer a conta, sei lá, são 20 saídas pra um jogo, velho.
Nossa, mas o Jefferson tá afiado nos cálculos, né? Tô impressionado.
Tá melhor que os dois de exatas dessa porcaria.
Tá vendo um bullying por causa do olho puxado. Seguindo a conta, os cálculos, os números, Super Bomberman R vendeu todo o estoque na Amazon. É consenso geral que todo mundo, pelo menos na mídia e talvez um pouco na fanbase, que $50 era muita coisa pra um jogo tipo Bomberman. Todo mundo chega e fala, ah, aquilo lá vale $20 no máximo. Mas, olhando pelas vendas e pela quantidade que a Konami colocou em estoque, eu acho que não. Eles queriam ganhar dinheiro, colocaram $50 e todo mundo comprou. Ou seja, tudo que a gente falou é errado, velho. Se tem mercado, você tem que explorar.
Se tem gente disposta a pagar esse preço, por que não botar? Meio que acontece isso com a maioria dos jogos da Nintendo. Eles colocam o preço que eles querem porque vai ter gente que vai pagar. Tem gente que compra Steam World Dig a preço full, cara. Já tô bullshitando o jogo.
Não, então, já xingo o jogo, assim. O jogo não é ruim. Mas é aquela coisa, o cara pode lançar, tem gente que vai comprar, mas a gente não perde o direito de achar aquele preço injusto pelo produto. Óbvio, a gente acha injusto, os caras vão continuar vendendo e os outros vão continuar comprando, né? Mas a gente ainda, eu acho que não perde a razão de falar que o Bomberman tá muito caro pro que ele tá entregando.
Eu acho que perde porque é um erro de cálculo, acho assim, você não calcula que faz tanto tempo que a franquia Bomberman tava adormecida, e quando você vai, sei lá, pegar o Switch, todo mundo, sei lá, quase todo mundo fala, ah, vou pegar Zelda, e sei lá, se tem dinheiro pra pegar outro jogo, ah, vou pegar Bomberman, porque ele é divertido, entendeu? Eu acho que você desvaloriza, você não leva em conta o valor da IP e também o valor da nostalgia. Eu acho que, apesar de Bomberman, Super Bomberman R não parecer um jogo afiado ou com os padrões modernos de gráficos excelentes, eu acho que o fator diversão pesa. E isso, em vários jogos da Nintendo, você conta como a imprensa criticando, sei lá. Ah, o Anti-Switch devia ser incluso no console, que nem o eSports. Eu acho que talvez o erro foi ter incluído o eSports com o Wii. Eu acho que talvez se você vendesse separado, você ia fazer muito mais dinheiro e todo mundo ia comprar do mesmo jeito.
Só pra falar, a gente pode comparar o Anti-Switch com o eSports e o Anti-Switch vender pra caramba, o que eu ainda duvido.
Eu acho que o preço do Super Bomberman, na verdade, é mais o preço de ser um jogo no lançamento, né? Você dá pra comparar isso com o Anti-Switch, e o Anti-Switch sai até mais caro, né? Além disso, o Super Bomberman é o jogo do 33º aniversário da franquia, né? E acho que é o último jogo desde o Nintendo DS, talvez, que é full pro console, né? Os outros jogos eram, sei lá, tipo WiiWare ou joguinho besta, assim, né? Pra console, pra celular. Eu realmente não tô acompanhando. E eu tava vendo a descrição e, sei lá, parece que tem muito conteúdo no jogo. Tem umas 50 fases, né? E por aí vai. Então, eu acho que $49 é um preço bem pago pra esse jogo. Até porque eu tenho certeza que ele vai valer muito mais no multiplayer. E vai ser um dos poucos jogos de lançamento do Switch que vai dar pra, tipo, jogar o multiplayer dele tranquilo. Provavelmente com alguma espécie de download play, né? Então, R$49 pra um jogo que você vai jogar com a galera bem, é um preço bem pago.
É, essa semana saiu, finalmente, saiu no Switch também, mas a gente não toca no Switch porque a gente é brasileiro, né? Saiu, e não somos ricos, saiu Breath of the Wild, o novo capítulo da série Zelda. Bem, eu joguei já uma parte, joguei o início do jogo e o Mario também jogou. Não é segredo pra ninguém. O que você tá achando do jogo, Mario?
Nossa, você tá excluindo o Jefferson da conversa, é isso mesmo?
Ah, o Jefferson não gosta de Zelda, e o Jefferson não jogou.
Eu acho que Zelda tá muito hypado, acho que as notas... Da imprensa não condizem com a nota do público.
Nossa, mas o Metacritic, cara.
Eu sei, mas eu acho que, assim, eu não esperava esse valor tão alto. Ou é 10 ou é 9,5, velho. Com todos os problemas técnicos que aparecem nas gameplays, acho que você dava pra baixar pra 9.
Que nível, o cara consegue, tipo, falar mal do Zelda, mano. O jogo tá 10 aí.
E você, Mario? A gente tá com a experiência do jogo e a gente é fã da franquia, né? Que o Jefferson é meio hater também.
É, eu sou fã, mas eu não sou aquele fã incondicional, sabe? Eu joguei a maioria dos Zeldas, mas eu não joguei todos, e enfim. Pra mim, faz muito tempo que eu não jogo um Zelda... Aliás, faz muito tempo que eu não jogo um jogo que me faz vontade de sair do trabalho só pra ficar, sei lá, o máximo de tempo possível jogando. Tem sido uma experiência completamente imersiva e não tem um aspecto assim que eu esteja desgostando. Eu realmente tô bem satisfeito com tudo. Talvez um detalhe aqui, outro ali, mas, mano, o jogo tá quase perfeito.
Aquele FPS cai, né, mas só que, mano... A exploração que você tem, né, é muito superior, você começa a relevar muito forte o FPS caindo com todo o sentimento que aquele mundo tá te dando. Eu também tô gostando bastante do Breath of the Wild, foi um dos inícios de jogos mais da hora, assim, o tutorial mais legal que eu já joguei.
É, foi o tutorial mais legal. Não parece que você tá num tutorial, você simplesmente tá lá no jogo e você aprende da maneira mais intuitiva possível a jogar. Não mais intuitiva, vai, ele indica alguma coisa, tipo, faça isso ou faça aquilo, mas o progresso do jogo é bem natural.
E, mano, eu tô gostando muito, eu só... Aquela coisa, pelos reviews, os caras, eles não... O jogo não cai, aparentemente, né? Não vai ter um momento que ele vai ficar ruim. Mas a única coisa que eu tenho medo é a longo prazo, se eles vão conseguir sempre estar preenchendo todo o mundo com novidade até o final da história. Mas eu tô confiando, eu gostei bastante desse Zelda.
Eu tava bem preocupado com a história também, né? Porque não tem muito. Eles vão te contando a história, tipo, em partes e depois de bastante gameplay. E meio que no tutorial, se você se basear só no tutorial... não tem muita coisa pra ver, né? Você tem aquele mato imenso, etc. Mas depois que os demais lugares começam a aparecer no mapa, depois que você passa pela parte do tutorial e vão aparecendo, indicando cidades, etc., você vê a imensão daquele mundo ali, né? Você vê, depois que você completa o tutorial mesmo e você vai pra um lugar específico, primeiro momento eu não achei ele no mapa, eu tive que dar quase que dar zoom out nele, assim, pra descobrir pra onde que eu precisava ir. E eu demorei uns 10 minutos caminhando.
Algum de vocês já chegaram na primeira dungeon? Ou só pegaram shrines?
Só shrine, não vi dungeon nenhuma até agora.
É que uma das críticas que eu vi, que as dungeons, sei lá, que deve ser alguma coisa maior que a shrine, elas repetem muito os desafios da shrine e ficam meio sem característica. E outra coisa que eu escutei de crítica é porque, assim, o que eu vi é que o inventório, quando você muda, você tem que ficar apertando pro lado, não é? Quando você Isso. chegar numa quantidade absurda de itens que você tiver, aquilo lá não vai, sei lá, ou te encher o saco ou vai atrapalhar a jogabilidade quando você quer, sei lá, mudar de uma arma pra outra, quando ela quebra, sei lá, alguma coisa do tipo?
Tá, incomoda, e quando a arma quebra, você simplesmente, pelo menos comigo, eu não encontrei uma maneira mais fácil, eu tenho que apertar Start e selecionar outro item.
Não, você pode segurar direcional pro lado e já mudar.
Ah, sim, você aperta um botão e seleciona pro lado, né?
É, aí você vai... Então, pra mudar a arma é fácil, porque você tem um hotkey que vai resolver esse problema. Você clica pro lado, e aí você fica segurando, aí abre um menuzinho das espadas e você vai trocando, das armas e você vai trocando. Eu acho que não deve incomodar tanto, porque eu não sei os outros inventários, né, inventários. Mas só que tem limite, muitos têm limite. Eu não sei se o de itens aleatórios tem limite, esse eu não cheguei no limite ainda. Mas se tiver, não incomoda tanto. Se não tiver, pode incomodar no final. Por mais que tenha esse pequeno defeito, tenha um frame rate ruim tanto no Wii U quanto no Switch, isso não tira o jogo inteiro. Você não consegue tirar a experiência que o jogo tá dando.
Na boa, eu não tô nada incomodado com frame rate. Eu mal vejo cair os frames assim. E mesmo eu tô jogando no Wii U, e mesmo as texturas de montanha que parecem um JPEG em baixa qualidade, tipo, também não tem me incomodando, porque o jogo tá bonito, ele tá imersivo, sabe? Ele tá difícil pra coisas muito simples. Sei lá, eu morri umas 5 vezes, mentira, morri umas 10 vezes tentando descer uma montanha de um shrine lá, e isso foi estúpido, tipo, ainda não tinha pego um item que eu descia mais fácil, sabe? E eu me senti ao mesmo tempo idiota e feliz, porque a maior dificuldade que eu tava tendo naquele momento, sabe, o maior desafio era descer uma montanha, mano. E tem tanta coisa, tem tantas possibilidades dentro do jogo. Eu matei um inimigo que tava em cima de uma montaria, sabe? Pra pegar uma outra montaria e matar um bicho que tava a pé e ele correr de mim porque ele sabia que eu tava na montaria, sabe? Essas coisas, sei lá, tão bem desenhadas, tem tantos detalhes no jogo que fazem aquela diferença. O fato do, como eu mostrei pro Jomon, o fato do Link pular com uma perna e depois com a outra, essas coisas são bestas, mas são bem detalhadas, só fazem uma experiência completamente diferente.
Talvez a única coisa que o Mario não comentou especificamente, mas que você também percebe no início do jogo, é como a física do jogo, teve na apresentação da GDC, o diretor lá comentou bastante, não sei se foi o diretor do jogo, mas comentaram bastante sobre a física e a química do jogo, né, em questão de matéria escolar mesmo, física e química. E a física do jogo é um negócio que é absurdo, assim. Você olha e fala, caramba, mano, isso aqui funciona. Tudo, as coisas que você pensa, a maioria delas vai funcionar. E você vai se achar um gênio por tentar, ou se não um retardado por falhar fazendo aquilo.
Ah, sim. Você pode ignorar algumas coisas, tipo o Link conseguir mover pedras muito pesadas, né? E óbvio que você pode ignorar o fato de você poder gerar matéria do nada, né?
Isso gera quando?
Ah, a bomba sai do cu, né?
Ah, tá, não, mas aí são coisas mágicas, aí você apela pra magia, só que tirando isso, assim, você joga a pedra rola.
A física, a magia da física e da química rolando no mundo. Ó, que arma que você tá usando no jogo, Jumon?
Mano, as armas que vêm, porque elas quebram a cada 3 segundos, então a gente vai trocando. Mas eu gostei muito de usar lança, na boa, eu gostei bastante de dar perfurar com o Link.
Sabe uma coisa que eu não tô usando? É o escudo. Eu tenho uma coleção e eu não tô usando nenhum.
Mano, então, o problema é quando você tá usando arma de duas mãos, mas o escudo é bom, velho. Senão você toma uns one hit KO, absurdo. E é uma coisa que nesse jogo não tá faltando, é você tá brisando e vem um bicho atrás e você olha assim, ah, o bicho é inofensivo, eu já matei 3 deles, mas ele tá com uma arma super forte e você morreu.
O que que você encontrou de legal nas suas explorações?
O que eu encontro... Mano, muitas mortes. Eu acho que, tipo, é aquelas mortes que você morre assim e você dá um sorriso. De explosões que você causou. Teve uma que, a primeira vez que você vai planando, aí eu planei cair em cima de um covil de inimigos, né? Porque eu sou retardado, não sabia o que era. Eu falei, uma caveira, legal, vamos entrar. Nossa, explodiu tudo e eu morri. Mas deu um sorriso, que eu olhei e falei, ah, mano, eu sou muito idiota.
É isso aí. E o Jefferson tá tão interessado na conversa que ele foi embora.
Vazou e não pretende voltar, aparentemente.
Nossa, que triste, foi embora com o vento. Olha aí, referência. Na última quarta-feira, com o início da GDC, né, da Game Developers Conference, a Nintendo ela divulgou aquela lista imensa de títulos indies que ela vai lançar pro Switch, né. Na verdade, ela sempre fez isso pros outros consoles, né, mais pra falar que ela é legal o suficiente pra ter jogos indies na sua plataforma, né. E como o Switch não tem jogo basicamente, esses indies vêm bem a calhar. São 17 novos jogos, né, entre esses jogos tem alguns que a gente já conhece, né. Por exemplo, Yooka-Laylee, que é aquele jogo do pessoal da Harry lá, né, da ex-time de Banjo-Kazooie, essas coisas, que ia lançar no Wii U e não lançou. E tem Overcooked, que é um jogo já bem conhecido, que você tem, tem que ir cozinhando, etc, colocando, tipo, você é um dono de uma cozinha, só que nesse tem o Special Edition, né. E tem os outros jogos que eles são sequências de títulos que, tipo, já existem, que o Runner, tá lançando o Runner 3, e tá lançando também Steam World Dig 2, e, bom, tem também Stardew Valley, né, que é um joguinho sucessor espiritual de Harvest Moon, que foi lançado pra PC, console, etc, só que pro Switch ele vai lançar o modo multiplayer cooperativo. Eles já tinham anunciado esse modo há algum tempo. Ele não vai ser exclusivo, porque esse modo vai chegar em algum momento pra PC e outros
consoles. Mas ele vai ser exclusivo por tempo, né?
Por algum tempinho
exclusivo ele vai ser temporária.
É isso aí.
Desses jogos, assim, dois que eu lembro, três, vai, que eu lembro de cabeça que eu achei interessante. O primeiro é o Pocket Rumble, que é um joguinho de luta 2D bem simpático, diga-se de passagem. E os caras falaram que tem uma jogabilidade profunda. Eu imagino que deve ser meio que um Smash com Street Fighter, assim, não deva complicar muito nos comandos. Achei bem bonito. E eles falaram, parecia que era exclusivo, né? Exclusivo nos consoles, eu fui ver depois, eu pensava que era exclusivo do Switch. E vai sair pro Steam também, então, tipo, como a maioria dessa lista, provavelmente eu vou pegar no Steam.
Esse jogo ele tem dois brasileiros envolvidos, né? Que é o Rodrigo Monteiro e a Luciana Nascimento.
E você curtiu ele?
Não, eu achei ele bem bonitinho, na verdade. Eu gosto de jogos 2D com bastante pixel art.
Pra ser sincero, eu não vi muito desse jogo, mas eu acho que da apresentação da Nintendo, o que mostrou é que, pelo menos, as indies estão com vontade de preencher essa lacuna do Switch. Ao contrário do Wii U, que elas poderiam preencher, mas poucas colocaram seus jogos lá, no Switch a história é diferente, né? Você vê bastante jogo indie sendo relançado ou coisa do tipo. Meu destaque aqui, eu sou fã de Advance Wars, né? Então, não tô com muita fé, mas eu acho que Wargroove pode ser um bom passatempo pra quem tá esperando um Advance Wars há muito tempo e só vê Fire Emblem, né?
Eu sabia que vocês iam falar desse jogo.
Eu achei ele muito sem espírito, sem alma, o jogo. Achei meio muito Fire Emblem com o Advance Wars, com o sistema do Advance Wars.
Quando você tem um cachorro no seu exército, eu acho que você tem um pouco de originalidade. E eu acho assim, um que o Mario já citou e eu queria destacar é Overcooked. É claro que já foi lançado para outras plataformas, mas eu acho que pra quem compra console da Nintendo, eu acho que é um jogo que faz sentido. Ele é basicamente um multiplayer cooperativo, aquele jogo de sofá. Você joga com os amigos e, sei lá, todo mundo fica gritando um com o outro pra você tentar cozinhar. Enfim, eu acho que faz muito mais sentido no Switch do que nas outras plataformas.
Tipo, outros dois jogos, né? Eu vou ir falando mais rápido. Foi o Mr. Shift, que é meio de espionagem e você ficar pulando. Eu achei bonito, assim. Olhei e falei, isso aqui, se eu jogar, me lembrou um pouco Hotline Miami, em questão de visão de cima e de ser um jogo rápido. Mas eu acho que vai ser bem. Não que Hotline Miami seja ruim, mas eu tô esperançoso e outro pro Steam. E o último, que é desenvolvido pro brasileiros, que é o Dandara. Que, mano, tá muito bonito. Tá, tipo, muito bonito. Parece tá muito bom também. Tá uma movimentação rápida. Você joga por cima, joga por baixo, aparentemente. A mina cola no teto. Tem lá um personagem que é aquela pintura famosa da Tartaruga do Amaral, que eu não lembro, que é a Canibal, que eu não lembro o nome e qual é o nome da peça, da obra. Vocês lembram ou não? Aquela do pezão, sabe? A do Pé. Então, é da Tartaruga do Amaral. Aí tem essa, uma personagem, tipo, bem baseada nisso. Não sei se é o mesmo personagem, se eles falam abertamente que é a personagem. Mas eu achei bem legal. Tipo, com cultura brasileira e tudo, é um título, e é legal que tá no Switch, porque a Nintendo é conhecida por ser fechada e tem desenvolvedores brasileiros trabalhando lá. Tipo, dá uma esperança de talvez um futuro Chrome Squad, que tá prometido aí pro PS4 aparecer, essas coisas.
Tem um outro jogo de brasileiros também, que ele não apareceu na apresentação. O Celeste é um jogo da Miniboss, que, sinceramente, eu pago muito pau pra esse estúdio. Eu já vi eles em Game Jam, assim, tipo, né, e eles já apareceram em entrevistas, assim. Eu gosto pra caramba da arte da Amora. Se fosse pegar um jogo, eu ficaria na expectativa. Isso é simplesmente um jogo de plataforma sobre escalar uma montanha. E esses jogos simples, eles pegam mesmo, né? É aquele joguinho que você joga antes de dormir e você fica encucado por não passar de um determinado desafio, sabe?
Nossa, eu não sabia que era também da... É bonitinho mesmo, né, velho?
Nossa, o Gilmon ficou empolgado agora e foda-se o cast, não vou ficar vendo.
É bonitinho, mas é que eu não tinha visto esse jogo, eu não tenho, não posso opinar.
A gente fala bastante, mas sinceramente, qual que vocês vão pegar, sei lá, preço cheio? Nenhum, né?
Dandara eu pegaria.
Eu pegaria o Celeste.
Então eu fico com o Overcooked, então vambora.
O quê? Você não vai pegar o Wargroove?
Eu não sei, Wargroove eu tenho que esperar, não sei. Talvez eu pegue, acho que talvez não seja preço cheio.
E tem Fire Emblem que vai ser uma Perceptis dessa, então o Jeff não precisa de outros jogos, né?
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós gravamos um episódio do Esquina 64, que é baseado no review de Pokémon Sun and Moon. Se você não ouviu, não deixe de escutar. Nós tivemos alguns comentários neles, mas nós vamos ler os comentários do último Nintendo 3, que foi na semana retrasada. Então eu vou pedir para o Jumon fazer as honras, por favor.
É, o nosso primeiro comentário da semana passada e único é o do Rodney Vinorelana, nosso comentarista de sempre. Se pode chamar de comentarista quem faz comentário.
Ele é o Galvão Bueno agora. Não porque o Galvão Bueno é narrador, mas tem ele é o Casagrande, vai.
Vamos lá. Olá, amigos. Ansiosos pelo lançamento do Switch? Como não irei pegá-lo agora, só resta ficar fugindo dos spoilers de Zelda Breath of the Wild.
Ele se ferrou muito, então, porque a gente falou muito de spoiler.
Não, mas a gente falou de gameplay, nada de história. Então...
Ah, mas isso estraga a experiência do jogo, que basicamente não tem história, tem mais gameplay, né?
Vamos ver. Não zeramos ainda pra saber disso. Mas provavelmente é mais gameplay mesmo. Falando disso, não achei ruim os pacotes de DLCs. Embora ache que uma nova dungeon e um troço de história nova, pouco interessante. Pra terminar, parabéns ao Jumon pelo seu ótimo gosto musical. Também acho David Wise foda. Mas as minhas games músicas favoritas não são nos consoles Nintendo, que são Calling to the Night, de Metal Gear Solid Portable Ops. Burn My Dread, do Persona 3. E Dragonborn de Skyrim. E quais são as favoritas de vocês?
Eu vou falar primeiro porque eu sei que pelo menos uma delas deve estar na lista do Jumon. É a minha terceira, e essa vai ser uma coletânea, eu não vou falar uma música específica. Eu gosto das músicas de rota dos Pokémons, especialmente de Pokémon Rubi Safira, tá? Em segundo lugar, eu acho que coloco a música de batalha do Persona 4, Reach Out to the Truth. Em primeiro lugar, é Lullaby for You, de The World Ends With You.
Caralho, é a sua música favorita, Lullaby for You?
Eu acho ela muito boa.
Porra, mano, parabéns.
A minha lista é bem bosta, eu não presto atenção em música.
Fire Emblem.
Eu acho que a música do Heroes poderia entrar, mas sei lá, vamos de...
Mano, só tem música... Nossa.
Eu gostava muito de ouvir a trilha sonora de 007. F-Zero, eu não gosto do jogo, mas eu acho que, sei lá, a musiquinha da Multicity eu acho bem bacana. E, sei lá, eu não sei, coloca qualquer uma do qualquer Fire Emblem, não sei, das top 3.
Pega aquela, qual o nome que pariu? Together We Ride, mano. Sabe? Tan tan, taran tan, tan taran tan, tananana, sabe? Não.
Sei, pode ser.
As minhas são... Eu não consigo pensar numa terceira, eu tô meio triste com isso. Mas é Summer in Kagome, do Pokémon Black and White. Que é uma música muito desconhecida, mas, mano, tem uma versão instrumental na trilha sonora de Pokémon Black and White que é... Mano, aquela música tá no ponto, ela me deixa sempre arrepiado quando eu ouço. Do Persona 3, eu não gosto muito da Burn My Dread, mas eu, pra compensar, eu gosto muito da When the Moon Reach Out to the Stars.
Like
E uma quarta música, eu não sei, sinceramente. Mário, fala uma música. Não,
só precisa da primeira, cara.
É a terceira música. Não, era três músicas, não era?
E qual que eu tô em primeiro lugar?
Ah, não, tá a Summer in Kagome. Summer in Kagome pra mim tá na
minha próxima. Ah, tá, entendi. Você fez uma ordem na base do foda-se, então.
Não, é Summer in Kagome, When the Moon Reaches Out the Stars, eu não sei a terceira, qual música eu gostaria, assim. Talvez se eu apelar... Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não faço a minha ideia. É difícil isso, mas talvez alguma música de Zelda.
Oh, eu tenho uma pergunta pra vocês. As músicas de Just Dance podem ser consideradas como trilha sonora de jogo?
Não, e também Guitar Hero não. Eu acho que, tipo, se a música é original... É que eu não sei se a que ele colocou é original, a do Metal Gear. Mas eu imagino que seja. E se a música não é original, eu não considero ela, tipo, de videogame. Você não coloca... Ela faz parte de uma trilha sonora, mas ela não é de uma original soundtrack.
Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que se você é totalmente alienado e nunca ouviu aquela música, e a primeira vez que você ouviu foi no videogame, é só música de videogame. Mas é a controvérsia.
Ô, se a música é a abertura do jogo, mas é cantada por uma banda famosa, é música de jogo?
Ah, qual, por exemplo? Vamos ver. Vamos...
É, por exemplo, vai, a música do Beckon, que é de Tales of Radiant Mythology 2.
Ah, vale. Tem uma outra também que é do Beckon também, que eles cantam. Acho que é de Gundam.
Então eu vou de Yumede Aruyoni, do abertura de Tales of Destiny, de PlayStation. Estarei aí, top 3.
É, perguntinha da semana: o que você está achando de The Legend of Zelda Breath of the Wild? É, não deixe de responder nos comentários e aproveite para falar o que você achou do podcast. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para nos avaliar no iTunes. É isso e até o próximo episódio.